Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. Hoje, vocês já sabem, já devem ter acompanhado no site aqui, a gente não tem a referência das negociações lá na Bolsa de Chicago, é feriado nos Estados Unidos, é dia de ação de graças por lá, um dos feriados mais importantes para o americano até então, e obviamente a gente não tem a mudança aí dos preços ou, enfim, o mercado operando, mas a gente tem tendências, a gente tem o mercado e as suas projeções estimativas, e é por isso que a gente convidou o Aedson Pereira, lá da Informa Economics FNP, a Informa que está lançando aí o seu agrianual, né, o agrianual 2019. Você pode inclusive ver ali do lado ali do Aedson o agrianual, o encarte deles ali, contando um pouquinho sobre a produção brasileira de uma forma geral, para todas as culturas, basicamente as principais culturas do país. Mas a gente vai destacar hoje um pouquinho do que o agrianual vem discutindo aí para a soja e também para o milho aqui no Brasil. Que condições a gente tem hoje para garantir aí que estamos no caminho certo? O que precisamos melhorar, onde avançar, enfim, tudo isso está lá no agrianual, e o Aedson vai dar uma palhinha para a gente desse trabalho que vem sendo desenvolvido e agora apresentado pela Informa Economics FNP. Seja bem-vindo, meu caro Aedson, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Sem a referência do mercado, a gente não tem muito o que comentar do sobe e desce lá de Chicago, mas tem muito para falar sobre o mercado da soja, né, Aedson? Principalmente as expectativas que tem aí em relação aos preços da soja. E destacando principalmente o foco de vocês no agrianual, que é a questão da competitividade dos produtos brasileiros, em especial da soja, em relação aos nossos concorrentes. Qual é o cenário que a gente tem hoje, Aedson, em relação à nossa produção de soja aqui no Brasil? Seja bem-vindo, meu cara.
Opa, muito obrigado mais uma vez pela participação. A gente agradece aí, né? O que a gente pode falar assim, do mercado de soja para 2019 é que realmente os custos de produção para a safra nova eles estão bem mais altos. Eu acredito que quem conseguiu antecipar alguns pacotes tecnológicos hoje vê que foi vantajoso. Só que quem tardou muito e não teve condições talvez de repente antecipar suas operações se vê no cenário aí de aperto das margens, que muito provavelmente está fazendo com que a liquidez do mercado de soja ela diminuiu bastante, porque os preços aqui dentro do Brasil para entrega lá no começo de 2019 cederam muito. Cederam porque os prêmios portuários estão mais fracos, né? Chicago está num momento de fragilidade por causa da guerra comercial entre China e Estados Unidos, onde os estoques norte-americanos estão inflados, estão abarrotados, não tem onde guardar tanta soja nos Estados Unidos, e eles são os grandes balizadores do mercado. E há uma preocupação do impacto dessas condições aí na precificação de Chicago e até que ponto vai minimizar ou até potencializar a formação dos preços para 2019. Então fica meio complicado. O fato é que é um momento que o produtor tem que aproveitar as oportunidades de fazer as suas comercializações, porque o cenário é de muitas incertezas. Talvez você acerte caso permaneça essa guerra comercial, mas há um risco muito proeminente. Caso os Estados Unidos e China volte a comercializar, a negociar, a se falarem, digamos assim, né? Há um risco iminente aí, porque não sabe se até que ponto Chicago vai compensar um arrefecimento mais acentuado nos prêmios portuários aqui no Brasil, sobretudo porque os Estados Unidos escolheu uma safra recorde de 125 milhões de toneladas e o Brasil caminha, se tudo der certo, né, para uma safra cheia de novo, né?
Pois é. Então vamos detalhar essa questão do custo de produção. O que chamou a atenção de vocês para o custo de produção dessa safra que tá se desenvolvendo agora?
Ó, dentre os principais insumos que compõem o custo de produção, nós podemos destacar que o fertilizante foi um dos principais vilões nessa safra, né? Os preços aumentaram muito, em boa parte em função da valorização dos preços internacionais, porque a oferta de fertilizantes andou muito baixa no mercado internacional e teve uma influência aí dos preços de outros derivados, né? O petróleo valorizando, puxando o preço da ureia, a oferta de cloreto de potássio um pouco mais limitada, né? E tudo mais. E o Brasil sofre por causa do comportamento cambial. E além do comportamento cambial, o Brasil sofre também com a questão do tabelamento de frete, porque sabe-se que 80% do fertilizante consumido no Brasil é importada. Cloreto, fósforo, né, os fosfatados e uma parte dos nitrogenados também são importados. Então, o que, que acontece? Uma oscilação cambial com o grau que nós tivemos nessa etapa final do ano, ela impactou diretamente. E a questão do frete, ela pesou fortemente. Então, os preços dos fertilizantes aumentaram 20%, 30% em relação ao ano passado, dispararam, e isso aí foi o principal vilão assim, no custo de produção. Também destacaria aí o preço de alguns defensivos, mas esse foi em menor intensidade, né? Eles também sofreram os impactos cambiais, mas como a oferta de defensivos era um pouco mais estruturada, o repasse é um pouco mais lento, né? A valorização foi um pouco mais comedida, né? E não foi todos os itens dos custos que registraram alta muito significativa. Além dos fertilizantes, talvez eu destacaria aí como outro fator que pesou nos custos de produção, as operações de maquinário. O óleo diesel, né, veio sofrendo sucessivas valorizações, né, esses custos aumentaram de operação maquinário, né, mão de obra também é um fator aí que está pesando. Então, todos esses fatores juntos aí, eu destacaria operações de maquinários e os fertilizantes como os principais vilões aí com relação ao aumento dos custos de produção aqui no Brasil.
Em média, a gente vai ter uma elevação muito significativa quando comparado à última safra, por exemplo?
Para você ter uma ideia, nós trabalhamos aí com a condição aí de 15% até 25% de aumento de custo, entendeu? Dependendo aí do pacote tecnológico que o produtor adotar ou dependendo até mesmo do período em que ele fez a aquisição. Se ele, por exemplo, deixou para fazer essa compra no mês de setembro e no mês de agosto, ali ele sofreu mais severamente. Esses custos ele pode ter um custo aí até 20% superior ao ano passado, entendeu? Ou seja, na casa aí para soja, os 48 até 50 sacas por hectare, né? E se o preço da soja caiu aí nos últimos meses, por exemplo, lá em Sorriso, caiu para R$ 60,00, a margem dele que estava aí maior, em 15%, 20%, deprimiu ainda mais. Ou seja, dependendo do período em que ele fez essa compra do pacote tecnológico, o efeito sobre a margem dele vai ser ainda mais negativo, entendeu?
Agora, tem risco de termos margens negativas para o ano que vem, Edson?
Eu ainda acho que não, mas então, passa por essa questão relacionada à guerra comercial com a China. Eu ainda estou muito temerário com relação aos impactos e os dobramentos aqui no Brasil. Eu acredito que se perpetuar, o preço de Chicago pode cair significativamente, só que o brasileiro, ele tem a chance de minimizar os impactos por causa da precificação dos prêmios, entendeu? Então, um fator minimiza o outro. Agora, se haver uma reaproximação, você pode fazer com que Chicago volte a precificar uma alta, só que como a gente destacou anteriormente, os estoques dos Estados Unidos estão muito altos, a oferta brasileira pode chegar com força e a China, ela se adequou a um cenário de menores compras de soja. Com os Estados Unidos produzindo 125 milhões, que já colheu, e o Brasil podendo colher mais de 120 milhões e a Argentina colhendo mais de 50 milhões, vai ter muita soja no mercado. E a China vai escolher quem oferecer o preço mais o quê? Competitivo. Então, de repente, você pode ter uma contração significativa dos prêmios portuários, Chicago não tendo força suficiente para compensar essa queda aqui dentro. Então, há uma preocupação aí com o time com relação a você fazer novas fixações de negócio. Eu entendo que os custos estão mais altos e o momento talvez não seja de fazer grandes operações com venda de soja antecipada por causa dessa queda nos preços. Só que você segurar muito ou esperar muito valorizações ou altas ou alguma surpresa, você também pode ter surpresas negativas lá na frente, entendeu? Então, eu estou um pouco preocupado com esse cenário aí de incerteza que cerca essa reunião dos G20 no final de novembro.
Pois é, e a principal incerteza vem desse acordo ou não entre China e Estados Unidos. E não tem nada que a gente possa fazer para driblar isso, né, Edson, nesse momento.
E o que mais me preocupa também é que a gente também tem uma questão interna aqui que, meu Deus, é tensa, é essa questão do tabelamento de frete, porque o fato das três também estarem precificando uma condição de valor mais baixo ou paridade é que ela também está se protegendo, porque você viu aí que a NTT já deu a proposta de fazer uma fiscalização mais severa e multar quem não estiver trabalhando com base na tabela, entendeu? Então, Será que vai vigorar essa tabela a partir de 2019? Será que o governo do Jair Bolsonaro vai adotar a mesma tabela ou não? Vai negociar, vai sentar com as pontas, tanto com o setor de transporte, com as representantes das indústrias, a Biov, CNA, os principais representantes das cadeias aí, para conversar, para ver se faz uma coisa mais clara, menos, uma precificação menos alta, sei lá. Então tem tantas coisas, tantas variáveis que pode desestabilizar esse mercado. É complicado, viu? É complicado.
Muito bem. Agora, você citou aí a questão da competitividade brasileira. Como é que a gente coloca a soja dentro desse cenário? É competitiva ou não é?
Olha, a nossa soja, ela apresenta uma competitividade quando você faz os custos totais, entendeu? Quando você faz só o custo operacional, que seria ali fertilizante, fertilização, defensivos, semente, os Estados Unidos e a Argentina têm os custos mais competitivos que nós. Só que o custo da terra, né, que é um fator que pesa muito quando você fala da Argentina e fala dos Estados Unidos, porque se você parar para analisar, vamos colocar aí, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos estima-se que 60% a 70% da área plantada com soja e milho são arrendadas, certo? Então, o custo da terra é um fator que, por mais que os Estados Unidos ganhem no custo operacional, ele perde com o custo do arrendamento. Ao passo que no Brasil, apenas 15% ou até menos que isso na soja é arrendada, entendeu? Uhum. Então, o custo total, o Brasil ainda ganha, certo? O custo operacional total, se você considerar o custo operacional mais o custo de arrendamento, né? Uhum. O custo da terra, o custo de investimento, o Brasil é mais competitivo, até mesmo que a Argentina, em alguns casos, porque o custo da terra na Argentina também é muito mais alto que o brasileiro, certo?
O problema...
O que pesa contra o Brasil? A logística. Que se você fazer, por exemplo, se eu fizer a seguinte cálculo, eu quero tirar soja dos Estados Unidos do interior, quero tirar soja no interior do Brasil, quero tirar soja no interior da Argentina. A Argentina, é o custo logístico, se você fizer o custo total, o custo logístico é menos que 10%, no caso da soja, certo? Nos Estados Unidos, chega até 7%. Os Estados Unidos é extremamente competitivo, né? É nessa faixa. No Brasil, chega a quase 20%, dependendo da região. Ou seja, mesmo com todo esse nível de problema de logística, a gente sofre com a logística, ainda assim nós conseguimos ser competitivos, porque a gente minimiza em alguns outros fatores, né? Mas a gente poderia ser ainda maior nessa competitividade. Se nós tivéssemos uma infraestrutura logística melhor estruturada, melhor trabalhada, com processos intermodais mais eficientes, entendeu? Isso poderia tornar a soja brasileira ainda mais competitiva.
Mas é uma coisa que está andando, Edson, ou ainda vai demorar muito tempo para a gente ter essa competitividade logística?
Eu acredito que está andando, porque cada vez mais a saída pelos portos do norte tem tornado o produto brasileiro mais competitivo, entendeu? A questão é que as rodovias que ligam os modais da região norte do Brasil, ela ainda não tem condições, as condições são muito precárias por lá, entendeu? E outras regiões aí, a questão da rodoviária é um calcanhar de Aquiles para nós, é um grande problema. Nós não temos uma estrutura rodoviária muito bem estruturada, muito bem desenvolvida para fazer a ligação rodo-ferro, rodo-hidrovia, entendeu? Então, esses fatores, a gente ainda vai passar mais um tempo sofrendo, mas uma resposta positiva está melhorando. E outro fator que talvez, que a gente não destacou na nossa conversa, que pesa muito a favor do Brasil. Nós somos o único país no mundo, né, que conseguimos fazer aí mais de duas safras em apenas um ano. Isso aí dilui muitos custos de depreciação, operação de maquinário. Ou seja, a fazenda está produzindo quase um ano inteiro, né? Então, isso é um fator que também minimiza os nossos custos totais. Então, a gente ganha competitividade da porteira para dentro, mas precisamos ganhar também da porteira para fora.
Em termos de produtividade, hein, Edson?
Olha, a gente não está tão mal, não. Quando se fala em produtividade de lavouras aí comerciais, né, aquele produtor que ele zela pelo manejo, adubação de precisão, usa tecnologia, usa dos artifícios tecnológicos, a gente pode se orgulhar dos produtores brasileiros que cada vez mais estão adeptos a técnicas de manejo cada vez mais eficientes, né? Se você vê o próprio Paraná, por exemplo, até regiões do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Oeste Baiano, os níveis de produtividade nossos são invejáveis. O Oeste Baiano, no ano passado, teve produtividade média na região do Oeste Baiano de 63 sacas por hectare, média, né? Teve produtores que produziram 75 sacas de soja por hectare, que produziram 150 sacas de milho por hectare, que são níveis de produtividade que são superiores e até melhores que os dos Estados Unidos, entendeu? Que são nossos concorrentes diretos. Ou seja, o produtor brasileiro, apesar dos problemas assim, logísticos, desafios com insumos e tudo mais, que a gente já citou anteriormente aí, ele procura se adequar, ele tem a produtividade aí. Eu digo para você que ele tem feito a lição de casa. E se você tem ferramentas que fortaleçam e que melhorem essa produtividade do produtor e prove para ele que ele vai ganhar na produtividade, eu tenho certeza, ele é um adepto voraz dessa tecnologia, ele corre atrás.
Eu te perguntei da produtividade porque, assim, a gente costuma ver, né, naqueles programas especiais, naquelas premiações de produtividade pelo Brasil, um potencial muito maior, às vezes até 3 vezes maior do que a média que a gente tem hoje de produção no Brasil. Então, aonde que está o gargalo aí? Por que que a gente não consegue evoluir e consegue essa produtividade melhor só em pontos, como você citou, Oeste Baiano, enfim, isolados, né? Como aumentar essa produtividade média do Brasil? Tem saída para isso?
Olha, a política de crédito é importante, oferecer juros mais justos para o produtor, diminuir um pouco mais essa carga tributária, fazer canais de acesso e familiarizar o produtor com a tecnologia, entendeu?
De comercialização, tecnologia de comercialização, de produção?
De produção. Eu acho que quando você faz assim políticas creditícias mais justas, com juros, porque o produtor, o risco de produzir no Brasil, em qualquer lugar, é gigantesco. E os Estados Unidos, a União Europeia, todos esses países que vêm agricultor, eles oferecem linhas de créditos agrícolas extremamente favoráveis e competitivos. E o Brasil, ele ainda tem uma política de crédito agrícola um pouco meio complicada, lógico. Por causa dos juros, a gente tem o custo Brasil. Tem N fatores que o pessoal que oferece crédito vai apontar como gargalos em oferecer uma linha mais em conta. Mas precisa ser melhor estruturada, porque o produtor, ele tem um risco muito inerente à cultura, né? A agricultura, o risco é muito alto. Então, ele pode acertar um ano, dois, mas ele pode errar no terceiro ano. Então, você tem que saber lidar com isso daí. Seguro agrícola, acesso à tecnologia. É uma coisa que precisa ser cada vez melhor trabalhada, entendeu? A soja e o milho, são culturas, e até o algodão, colocaria o algodão aí. Eu acredito que são cadeias em que a adesão à tecnologia, ela se tornou importantíssima e muitos produtores adotam, porque eles veem que é a única forma de você driblar uma queda acentuada de preço. Porque se eu não tenho um preço competitivo, onde que eu vou conseguir, né, melhorar? Na produtividade. Se eu conseguir produzir mais por hectare com menos, pronto, eu driblo essa questão do preço, entendeu? Então, políticas creditícias mais assim, com amplo espectro, trabalhar melhor, acesso à tecnologia, fazer o produtor ter acesso às tecnologias sem um ônus muito pesado, porque, infelizmente, né, nós falamos assim, tem sementes tecnológicas aí que são extraordinárias, mas às vezes não tem acesso aos produtores, porque, né, nós temos um problema de crédito. É caro você comprar, você paga caro por isso, entendeu? Então, você tem que fazer um casamento entre acesso a crédito, custos, desonerar alguns fatores, entendeu? É nesse sentido que eu acho que, dando acesso à tecnologia, melhorando esse acesso, você potencializa aí o nível de produtividade dos produtores brasileiros de uma forma geral, entendeu?
Legal. Vamos focar um pouquinho no milho. O que tem de novidade para o milho para 2019? A gente teve um ano bastante complicado aí para o milho, em termos de excesso de oferta, os preços foram pressionados, mas ainda assim, quando a gente compara nominalmente os preços, ainda estão em patamares interessantes. E para o ano que vem?
Olha, a tendência é que esses níveis continuam pelo menos até o começo do ano que vem. Eu também acho que se a soja a gente tem um cenário um pouco preocupante, para o milho eu acho que é mais preocupante, porque os Estados Unidos já deu sinal de que eles recorrerão ao plantio de milho. Você bem sabe disso, né? Que o próprio EIA soltou relatórios aí em que ele projeta uma expansão significativa da área de milho nos Estados Unidos para a safra que vem, e isso em função da rentabilidade do cereal. O consumo de etanol nos Estados Unidos está muito forte, a demanda para exportação está muito forte também, né? A cadeia de proteína animal nos Estados Unidos também está demandando cada vez mais milho, os estoques de passagem de milho nos Estados Unidos estão cada vez mais enxutos, né? E o que que acontece? Se os Estados Unidos voltar para o milho, a tendência é que Chicago caia. Se o Brasil conseguir produzir milho na faixa aí dos 90, 95 milhões, e a Argentina volte a produzir seus 40 milhões aí, produza 40 milhões no ano que vem, vai ter muito milho no mercado internacional, né? E a demanda por milho no mercado internacional, ela é meio complicada. Tem hora que o pessoal compra por questões de quebra, escassez, mas é um mercado em que todos são produtores e eles só compram para cobrir lacunas. Então é meio complicado você esperar muito para o milho. E fora que, se o atabelamento de frete pesa de uma forma negativa para a soja, pesará mais negativamente para o milho, entendeu? Então o que que eu acredito? O produtor tem que aproveitar as oportunidades de negócios e fazer novas fixações. A oportunidade está aí. Eu vi que tem milho sendo oferecido ali, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, a R$ 25, R$ 24 para pagamento a agosto. É um preço relativamente interessante, né? Milho ali no Mato Grosso, Sorriso, Rondonópolis, sendo negociado a 18, 19, R$ 20, R$ 22, é uma oportunidade de negócio, porque os custos tá na casa 17, 18, 22, então dá para pagar os seus custos, entendeu? E aí você tem que apostar o quê? Na produtividade, já que a janela de plantio para o milho, ela vai ser muito dilatada, porque já no final de dezembro, vamos ter aí algumas regiões sendo colhidas de soja. Ou seja, dá para você fazer um baita planejamento para o plantio de milho safrinha, aproveitar o período de umidade, que vai ser até ali o mês de março, né? E você desenvolve bem essa lavoura. E apostar na produtividade, entendeu? Porque o preço, há uma tendência muito clara de pressão baixista em Chicago, né? Então, as oportunidades de negócio estão presentes. Tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não perder o time dessas operações. E a gente conta também, acho que é um fator que a gente pode destacar também, é que a demanda do setor de carne aí vai ser crucial para o ano que vem. O Brasil conquistou novos mercados consumidores, a Rússia falou que vai voltar a comprar carne suína do Brasil. Já desses últimos meses aí já está fazendo novas aquisições.
E a própria China já
A China
fazendo
reabilitou
vistoria, né?
novas plantas, exato. O México está reabilitando várias plantas de frango, para exportar várias carnes de frango. E eu nem tenho que falar do setor de proteína de carne bovina, que está em vento em polpa. Se tudo der certo, tiver nenhuma outra delação aí de carne fraca, pelo amor de Deus, né? Nenhuma barreira sanitária aí prejudicando o setor de carne para o ano que vem, tem um cenário bem interessante em termos de rentabilidade e consumos e abertura de novos mercados. Então,
E isso é consumo direto para o milho, né?
exato. Então você tem um cenário de preços interessantes à exportação, ao consumo de milho também no mercado interno brasileiro. Fora que ano que vem, se me falha a memória, novas plantas de processamento de milho para produção de etanol vão ser abertas ali no Mato Grosso e em Goiás, entendeu? Então, mais oportunidade de consumo. Então, a demanda doméstica para o milho está interessante, né? E exportação vem aí, né, comendo pelas beiradas. Vai ter oportunidade de a gente exportar mais alguns lotes, porque o dólar 3,80, 3,90, com a paridade aí 3,70, 35, 36, dá para a gente também exportar alguma coisa para o mercado internacional. O foco tem que ser a produtividade, porque preços maiores do que esse, eu estou começando a acreditar que não teremos. Eu acho que vamos ter preços se sustentando até o começo da colheita da safra de verão, né? E a tendência é que quando os Estados Unidos confirmar o plantio de área maior de milho, isso aí possa ter algum revertério, produção brasileira, produção argentina. Tenho minhas preocupações e o milho ter alguma reviravolta negativa aí. Então, as oportunidades de negócios têm que ser aproveitadas.
Você lembrou do custo de produção para soja, que aumentou aí de 15% a 25%, dependendo, obviamente, do momento em que o produtor fez esse custo. E para o milho, já tem uma projeção de se pode ser maior ou menor, ou ainda é cedo?
Ainda é cedo, né? Mas o que que acontece? É, dependendo da região, você teve quebra, por exemplo, no, nos estados de Mato Grosso do Sul, de Goiás, né? Paraná também teve problema, São Paulo, Minas Gerais, foram estados que a safrinha foi severamente prejudicada pela seca, né? Então, é, quando você compara o custo desses estados e a produtividade, teoricamente você tem uma queda aí das margens, né? Então, o que, que minimizou o impacto foi que os preços no mercado interno e no mercado externo dispararam por efeito cambial, por menores, por escassez de oferta aqui dentro, então minimizou o impacto negativo das margens, mas mesmo assim o produtor aproveitou os momentos de precificação interessante, liquidou a oferta de milho, vendeu a preços que fechava a conta, em que ele pagou os custos. Obviamente que se você comparar os custos com base na produtividade média, teoricamente os custos não estão tão altos, só que a gente volta a destacar, fertilizante ficou mais caro, a semente ficou um pouco mais barata, mas a gente tem tecnologias aí a preços mais competitivos, então o produtor vai conseguir encontrar uma semente mais em conta, e a operação de maquinários é o que me preocupa, porque o custo com diesel, outras variáveis aí pesaram bastante. O fato é que o milho subiu um pouco menos, subiu de 5% a 10%, aí, dependendo da região. E onde o produtor vai tirar vantagem é na produtividade, entendeu? Então, a produtividade aí, aos preços que estão sendo sinalizados, se o produtor fazer a lição de casa direitinho, dá para ele ganhar uma margenzinha boa no milho também.
Mas é hora de aproveitar a produtividade, apostar na produtividade, ou é hora de incrementar a área, Edson, de milho?
Eu acredito que apostar na produtividade seria um fator bem crucial aí. A produtividade, para mim, sempre é um fator crucial. É que a abertura de área de milho vai depender da abertura da área de soja, né? Você tem uma área de soja sendo maturada cada vez mais, e como não houve uma expansão significativa da área de soja, essa área já está bem trabalhada, é bem capaz desse milho safrinha aí, a área crescer para o ano que vem. A gente acredita que a área de milho vai crescer, principalmente no centro-oeste. Se você pegar o Mato Grosso, já tem quase mais de um terço da safrinha já comercializada, ou seja, o produtor do Mato Grosso fez a lição de casa direitinho, né? Vendeu grandes ofertas de milho para trade, viu que o preço estava interessante, fixou, vendeu, já garantiu o custo dele e está amarrando. Goiás também já tem mais de 15%, o Mato Grosso Sul está com uns 10% aí comercializado, só que o Mato Grosso de longe é o estado que está mais com a comercialização antecipada, está com mais de 35% vendido, para você ter ideia. Então, está bem adiantada as vendas de milho safrinha no Centro-Oeste. Por quê? O produtor aproveitou as oportunidades e tem aproveitado, porque ele sabe que o milho ele é carrasco. Tem hora que você fica andando de limousine, mas no outro você está vendendo ela. Então, é complicado.
Eu te perguntei isso porque, tecnicamente, a gente tem uma janela, como você já citou, uma janela de plantio mais ampla, né? E que, de repente, pode favorecer aí o produtor a, em vez de fazer um terço da área de soja, aumentar isso aí, expandir um pouquinho mais. Mas é momento para isso? Era essa a dúvida, principalmente.
Eu acho que vai ter oportunidade, sim. Eu acho que é um momento para isso, sim, por causa da própria conjuntura de demanda. A demanda ela vai estar bem presente e forte. E o preço do milho hoje não está tão ruim para você fazer uma, digamos assim, até ousar expandir. Muito do que deveria ser plantado na safra passada, né, porque como a gente veio de uma safra, a safrinha, ela deixou de expandir aquilo que ela poderia expandir no ano passado, por causa que a janela de plantio foi extremamente encurtada, choveu muito na época da colheita e a safra foi plantada de forma muito tardia, a safra de soja, né? Então a janela de plantio do milho, ele encolheu muito, então muito do que poderia ser plantado de milho no Paraná, no Mato Grosso do Sul, em Goiás e até no Mato Grosso, deixou de ser plantado porque não tinha uma janela tão favorável, né? Então esse ano você tem condições de plantar tranquilamente o algodão e tranquilamente o milho. Lógico, se chegar lá em janeiro, não tiver aquele pé d'água de chuva, né? Se o clima estiver adequado, digamos assim, pode chover, mas não pode ter aquela chuva torrencial e constante que atrapalharia aí, digamos assim, os trabalhos de colheita, né?
E vocês têm alguma projeção de preços médios para 2019, tanto para a soja quanto para o milho?
Rapaz, preço médio é sempre muito complicado de falar, né? A gente não costuma abrir muito até mesmo, mas acreditamos que a soja no Porto, ela tende a ficar acima dos 80 reais por saca, para o ano que vem, né? Aí faz a paridade aí mais ou menos, uhum, pessoal. Acho que a gente acredita que ela pode variar entre R$ 80 e R$ 90, dependendo, logicamente, do efeito da guerra comercial no Brasil. E o milho, a tendência dele ficar entre os 30 e 35. Esse 30 é por causa do quê? Da produção recorde nos Estados, da expansão de área nos Estados Unidos e uma retomada na produção aqui no Brasil, né? E a queda de Chicago. Então, cuidado. O 35 que está sendo sinalizado é uma oportunidade de negócio. Agora, se cair para os 30, já aperta a margem, já dá uma dor de cabeça para o produtor. E o fator mais assim preocupante que eu destacaria aí para o setor, Alexandre, é justamente esse tabelamento de frete, entendeu?
Pois
pra
é.
Para mim, isso daí é uma coisa que vai ser uma pulga atrás da orelha para trade, para indústria, para todo mundo que trabalha no setor.
Que até agora é o grande empecilho aí para destravar a comercialização, né?
Sim, sim, porque se você, você trabalhar em, a preços de frete na entre-safra com preço de frete de safra, né, é complicado. Como é que você vai exportar milho? Por exemplo, Rondonópolis a Santos, você paga em média na safra $270, R$ 270 por tonelada, certo? Essa faixa, R$ 270. Quando você entra na entre-safra, esse preço cai para 200, 190, 210, porque o volume de milho que você sai é muito menor que o volume de soja. A gente exporta em média aí, quando está tudo normal, 30 milhões de toneladas de milho. Só a gente exporta 60, é o dobro, é muito mais volume, entendeu? Então, não sai muito milho. E outra coisa, o preço do milho é muito mais baixo que o preço da soja, né? Então, é muito mais caro o frete do que o preço do produto que você está carregando.
O peso do frete é maior, né, no final das contas.
Isso,
né?
A conta não fecha, é meio complicado, entendeu? Então, todo mundo trabalha com a sazonalidade. A sazonalidade é um fator que faz a trade atuar com mais agressividade nas compras de milho, faz ela fazer uma operação melhor de soja, porque ela vê que é um comportamento sazonal, é um período, entendeu? Mas vamos ver. Eu acredito que é preciso sentar à mesa e ambas as pontas conversar, porque a gente precisa, né, lógico, tentar não onerar nenhuma ponta, mas também não fazer outra ponta pagar toda a conta, entendeu? Porque é muito complicado e tem muitas questões nessa pauta do tabelamento de frete que não estão muito claras, a questão do frete retorno, né, que não ficou muito clara. Uma coisa é uma trade que desce com grão e sobe com fertilizante, mas tem algumas indústrias que não fazem esse tipo de coisa. E aí, como é que você vai fazer para adequar? Entendeu? Precisa conversar muito sobre isso daí e o mais rápido possível, porque daqui a pouco vai começar a colheita de soja no Brasil.
É isso aí. Meu caro, além de soja e milho, o que mais tem no agroanual?
Olha, nós fizemos um bom estudo sobre a cadeia de algodão, né, falando dessa rotação de cultura que a soja, que muitos cotonicultores também são sojicultores, arrendam e plantam soja como uma forma de financiar uma cultura mais cara que seria a soja. Foi o que salvou muitas propriedades assim no Mato Grosso, em Goiás e até no Mato Grosso do Sul, né? A gente fala dessa competitividade do Brasil, essa tecnificação que foi muito favorável para tornar o Brasil um país com grande potencial de exportação de fibra, né, e oferecer uma fibra também no mercado interno a preços mais em conta, competitivos, né? Falamos aí do etanol de milho versus etanol de cana, que o Brasil vem, infelizmente, perdendo competitividade, né? E isso tem muito a ver com a saúde financeira do setor sulco-energético no Brasil, né? Então, tem esse fator. Um fator positivo que a gente pode destacar é que celulose é uma cadeia que vem ganhando representatividade na nossa balança comercial e é uma commodity que vem se torna mais uma potencial de arrecadação, de ponto de exploração aqui no Brasil, entendeu? Suzano, outras empresas grandes aí, Klabin, que estão entrando muito forte, e outros grupos internacionais que estão entrando no Brasil, explorando essa cadeia, porque acaba favorecendo, por exemplo, uma lavoura que tem a operação lavoura, pecuária, floresta, entendeu? Então, olha o Brasil como está se desenvolvendo. Então, todos esses fatores, até o suco de laranja, a gente retrata também, tem uma parte só falando sobre essa cadeia. O café também a gente vem retratando muito bem dele. Então, todas essas culturas assim que são importantes para o agro, são representativas no agro, têm peso na economia brasileira. A gente vem abrindo um leque e o agrianual é só uma ponte para você questionar mais e conversar mais com a Informa, né? E aí isso daí trazer mais oportunidade para a gente apresentar os nossos projetos e, de repente, tirar mais dúvidas com relação a cadeias aí que cada um quer saber aonde precisa melhorar, onde precisa aperfeiçoar as técnicas de manejo ou potenciais mercados consumidores, onde o Brasil pode chegar com mais força, onde está perdendo e onde nós podemos melhorar e por aí vai.
Muito bem. E tem um site específico aí para você adquirir o seu agrianual, sim, que é o www.agrianual.com.br, é isso?
Isso, exatamente. Lá tem todo o processo de compra. Vai lá, dá uma olhada. Tem a parte que você pode olhar alguns artigos lá também. Por favor, fique à vontade. E é isso.
Tá certo, então. Edson, muito obrigado por enquanto. A gente vai voltar a conversar muito ainda. Tem muitas emoções, tanto para o mercado de milho quanto para o mercado de soja. Tenho certeza que a gente vai voltar a discutir esse tema em breve. Por enquanto, obrigado, meu amigo.
Nós que agradecemos pela oportunidade.
Um abraço, até a próxima. O Aedson Pereira é lá da Informa Economics FNP conversando com a gente e fazendo esse balanço aí, essa análise do mercado de grãos, em especial os mercados de soja e milho. O Aedson lembrou de um custo de produção muito maior esse ano, dependendo, obviamente, do momento em que você adquiriu o seu produto, a elevação é de 15% a 25% no caso da soja, no caso do milho de 5% a 10%, mas ainda assim é uma elevação, é um custo a mais para o produtor. Fertilizantes foi o que mais se destacou aí em termos de aumento em função da valorização do dólar e também de um momento em que o petróleo estava bem valorizado. Isso fez com que o preço final do fertilizante subisse bastante, pesasse bastante aí no custo de produção. Colocou para a gente um pouquinho das explicações em relação a competitividade do produto brasileiro comparado aí aos concorrentes, aos problemas e os desafios também a serem superados para daqui para frente. Tecnicamente, a gente já sabe, né, que a gente tem aí um bom desempenho da porteira para dentro, o nosso problema é resolver o que acontece da porteira para fora. No entanto, existe um potencial de incremento de produtividade que está aí na mão do produtor e que precisa ser melhor avaliado para que isso seja alcançado. Enfim, são dicas bastante importantes, legais, uma leitura diferenciada aí dos mercados de soja e milho para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.